Fique por dentro. Entrevista.
E o tema do nosso programa de hoje é sobre planejamento financeiro. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o pastor Paulo de Tarso, apresentador do programa Finanças em Ação. Que alegria tê-lo aqui no estúdio com a gente. Seja muito bem-vindo, pastor.
Alegria toda minha, Michele. Obrigado também aqui pela presença do Fábio, né? E é um prazer, estar com vocês aqui logo no início do ano, né? Poder entrar o ano assim, em grande estilo, na presença de vocês aqui, dos nossos ouvintes também, né?
Sem dúvida, a gente já começa o ano muito bem acompanhado e para falar de um assunto que, olha, realmente é uma prioridade para alguns, para outros é uma preocupação, para quem não está acostumado com isso, porque o tema é sobre planejamento financeiro. E começo de ano sempre é um período delicado, né? Porque envolve a questão do orçamento familiar, a turma que deu uma exagerada no cartão de crédito por conta das festas de fim de ano.
Acontece.
A janeiro junta um monte de imposto, a gente tem IPVA, tem IPTU, quem tem criança ou
matrícula de escola,
ou estuda, né, faz faculdade, tem a matrícula aí de escola, de faculdade, enfim, os gastos do cartão de crédito que estão batendo a porta agora. Então, eu gostaria que o senhor falasse da importância, né, do planejamento financeiro, principalmente para esse início de ano. Como a gente começar o ano fazendo esse planejamento? Por que é importante o planejamento financeiro?
Então, Michele, o planejamento financeiro é muito importante. E quando a gente vai, inclusive, na Bíblia, né? Sabe que no nosso programa aqui nós falamos dessa perspectiva, né, bíblica da administração financeira. Inclusive, ainda agora estamos ouvindo o programa também falando, até abordando essa questão também de financiamento ou de empréstimos financeiros. Então, o planejamento está na agenda de Deus. Primeiro que ele conhece toda a nossa vida, né? De início ao fim. E até antes mesmo de nascermos, ele já nos conhece, ele sabe o que vai acontecer com a gente. Então, ele é um Deus de planejamento. E na Bíblia nós temos exemplos de planejamento, né? Temos José planejando, o José que foi para o Egito, então ele planeja para os anos de fome. Através desse planejamento ele gera recursos financeiros, né? Lá no caso recursos agrícolas, para poder passar por aquele momento de pressão, de necessidades. Nós vamos ver também Davi planejando para a construção do templo, embora não fosse ele que construiu o templo, mas ele planejou e deixou para Salomão. E vamos ver Jesus também nos dando orientação em relação ao planejamento, dizendo que nós, se vamos construir uma torre, e aí a torre pode ser qualquer alvo que você possa ter para a sua vida financeira, nós precisamos ter os recursos para que não chegue no meio da construção. Você tem que parar aquela construção por falta de recursos, né? Então, veja, a Bíblia está cheia dessas orientações de planejamento. Aí a importância de a gente poder aplicar esse princípio bíblico do planejamento para as nossas finanças, no nosso dia a dia.
E falando sobre isso é importante, porque a gente sabe, como a Michele disse, né? Todo mundo gastou no fim do ano, recebeu o 13º, gastou o 13º, 14º, 15º, pegou emprestado com o sogro, com a sogra, com o vizinho, todo mundo gastou o que tinha, que não tinha, estourou o cartão de crédito. Então agora não adianta, né, querer que aconteça um grande milagre que não vai acontecer, que não vai ter como fazer. Mas qual é a dica para aquela pessoa que está nessa situação, que está assim, bem apertado, com muitas dívidas, mas quer ter um ano diferente? Afinal, estamos começando, né, estamos no primeiro dia útil hoje, está começando o ano, qual é a dica para a pessoa começar já tendo um planejamento financeiro para 2022?
Então, o que eu vejo assim, Fábio, essa pessoa ela precisa fazer um planejamento entendendo, primeiro, quanto é que eu ganho? Qual é o meu ganho? Então, como a maioria das pessoas, vamos dizer, a grande parte, né, são pessoas que são funcionários, então elas têm um salário fixo. Então, o primeiro ponto é esse, quanto é o meu ganho? A partir do meu ganho, eu tenho que fazer esse planejamento. Quer dizer, como é que eu vou gastar esse dinheiro? Então, aí você parte na frente. Ao invés de você ficar simplesmente tentando pagar as contas, você tem que colocar, vamos dizer assim, no papel ou na planilha hoje, né? você tem os aplicativos que ajudam também, você estabelecer a maneira como você vai gastar cada um desses centavos dos recursos financeiros que você tem. E deixando, né, nesse planejamento uma parte que você não gasta, ou seja, você cria uma reserva financeira, ainda que seja pequena no primeiro momento, para que a partir dessa reserva você não tenha, por exemplo, que entrar num endividamento, ou mesmo que você compre eventualmente uma outra coisa parcelada, mas você tem aquela reserva que você pode contar com ela no momento que você necessitar. Então esse planejamento é você se antecipar e não deixar para depois, para você apagar aquele incêndio que já está aí, como é o caso que vocês citaram aqui, né, das contas que já estão explodindo. Sim.
E quando você fala sobre essa questão da reserva, como é importante quem tem esse cuidado, faz esse planejamento, porque num momento difícil, de crise, igual uma pandemia, quase 2 anos de pandemia, quem teve, né, essa visão e conseguiu fazer essa reserva, quando a gente passa por tempos de crise e tem ali, né, uma emergência, um dinheirinho guardado, como que isso auxilia? E se a gente observar a Bíblia, você citou o caso de José, a Bíblia nos ensina isso também, né? É cheio de princípios que nos alertam sobre a importância, exato, do planejamento, da reserva.
Ensina não só o princípio, mas até um caso real que aconteceu, foi o caso de José, né, onde ele reservou, não é? Ele deu essa orientação, inclusive, para o faraó, que era o grande rei na época, de guardar 20% daquela produção para que quando viesse os momentos de dificuldade tivesse essa reserva, que era uma reserva agrícola, mas que a gente pode também pegar esse princípio da reserva agora no campo financeiro, né? Então, uma parte daquilo que você ganha, você ir reservando. Ainda que você comece ali com 5%, depois vai para 10%, e você tem essa reserva, que você pode usar ela emergencialmente, no caso de ter realmente uma emergência que precisa, às vezes um problema financeiro que acontece, por exemplo, um carro que você quebrou, então você pode usar essa reserva, ou um exame médico que não está coberto, você pode também utilizar essa reserva, até os alvos financeiros que você quer para o futuro, por exemplo, uma viagem que você quer fazer no final desse ano, por exemplo, 2022. Então você começa a reservar uma parcela, né, desse recurso que você já orçou lá, você viu, olha, vou precisar de R$5.000 para fazer essa viagem. Então você começa a então reservar uma parte desses R$5.000 mensalmente para que você tenha esse recurso lá quando o evento acontecer.
A Dani, nosso ouvinte, mandou uma pergunta que eu acho que é a pergunta de muita gente. Ela diz assim: e para quem já está endividado, tem alguma saída?
Então, para quem já está endividado, é necessário primeiro ver se você tem a capacidade financeira de quitar essa dívida, né? Se tem essa capacidade financeira, vai ter que estabelecer um planejamento para ir quitando a dívida. Se você não está conseguindo pagar, porque isso acontece, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, ela tem que desembolsar R$1.000, mas ela não tem essa condição, ela só tem lá R$800 ou R$700. Então ela vai ter que rever o orçamento dela, ver em que itens do orçamento que ela poderia tirar momentaneamente para que ela pudesse então ir tendo os recursos financeiros para ir quitando essa dívida.
E é interessante porque a gente vê que durante esse período de pandemia, muita gente perdeu o emprego, ficou desempregada, e realmente o endividamento das famílias cresceu muito. Só que também antes da pandemia, a gente já tem uma cultura, infelizmente, o nosso povo, essa questão da educação financeira, a gente tem um déficit nessa questão. Nem todos, né, têm essa consciência. Aprendi isso em casa. Então você vê ainda uma cultura da pessoa sempre se preocupar a curto prazo, pagar as contas do mês. E quando surgem os imprevistos, né, as emergências, aí bate o desespero. E essa falta de planejamento pode gerar muita dor de cabeça, inclusive doenças, né, preocupações que surgem na vida da pessoa. O senhor já atendeu muitas pessoas que padecem por falta de organização, por falta de planejamento, pastor?
Então, eu acho que isso é relativamente comum, exatamente pelo fato das pessoas não se planejarem. Então, quando vem o tempo de escassez, e a pessoa às vezes não tem os recursos, aí começa então vir o que? A preocupação, a ansiedade. E aí você vai ter dificuldade também nos relacionamentos, que normalmente você vai começa a ter, por exemplo, marido e mulher começa a ter briga, entendeu? Entre pais e filhos também. Porque quando faltam os recursos, tudo fica mais difícil, né?
Sim.
Então, o que, que eu digo nesse novo ano? Comecem a assistir, né, o nosso programa Finanças em Ação aqui. E aí você vai tendo aquelas gotas de sabedoria da palavra de Deus. Fazer o planejamento, ou seja, se antecipar a essas crises para que a gente possa ter um ano melhor, né, de recuperação.
Eu acho que um problema também é que muitas vezes a gente acaba comprando mais do que a gente pode. E eu digo isso inclusive na questão de carro, na questão de casa. E como eu estava até comentando com a Michelle antes do programa, a nossa vida muda também, né? Hoje eu preciso de um carro grande porque a minha família está grande, não está cabendo um povo lá. Mas depois isso passa, os filhos casam, vão embora, fica você e a esposa, né? Aí você pode comprar um carrinho menor. Essa seria uma alternativa também, de repente, para aquela pessoa que está endividada e tem um carro lá. E falando em carro, o IPTU subiu, hein, gente? O IPVA, no caso. IPVA. O IPVA subiu. Sim. Agora vai ser parcelado em até 5 vezes, porque realmente o valor está altíssimo. Então é uma alternativa para a pessoa, de repente, vender o carro, vender a casa e ir para um apartamento menor? É uma alternativa?
Sem dúvida alguma. A gente sempre tem que e planejando e se adequando à realidade financeira que nós estamos. É evidentemente que quando a gente tem um incremento, né, um aumento no salário, é a melhor das coisas, né?
Sim.
Porque aí está sobrando. Né? E mesmo assim, veja só, quando a pessoa aumenta o salário, rapidamente ela adequa o padrão de vida para o quê? Maiores gastos.
É.
Agora, quando acontece o contrário, que você tem que restringir, porque você ganhava 5, agora passou a ganhar 4, então é bem mais difícil esse processo, porque você já está num padrão mais alto. O apóstolo Paulo, ele falava, né, ele disse que aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância, tanto quando tinha muito, quando também estava em escassez. Então, eu acho que aí há um princípio, viu, Fábio? De adequação que a gente precisa aprender. Então, se eu estou ganhando menos, agora eu vou readequar o meu padrão, como você colocou. Então, às vezes, um carro mais barato, uma casa também que tenha menos despesas, porque todo o patrimônio que você tem, seja um imóvel ou um carro, e atrelado a ele, tem todas as despesas, né?
Sim.
Para a manutenção desse patrimônio. Então, a gente tem que ter essa sabedoria, de uma sabedoria bíblica, de poder fazer essa readequação.
Tem que colocar na planilha também a manutenção do carro.
Põe na planilha, gente. Põe, ainda que seja escrito mesmo, de qualquer maneira, mas faz esse planejamento para que você não fique em dificuldade financeira, né?
Olha só, a gente tem agora a participação do nosso ouvinte Ednardo, lá de Maracanaú, no Ceará. Ele colocou: o tema mais importante que muitas pessoas, nós, né, precisamos colocar em prática. Ele disse que na casa dele tudo é na ponta da caneta do Excel.
Olha lá,
aqui contador, a planilha é alimentada e tem um item que eu não me permito esquecer, que é o meu dízimo. Não gostamos muito de falar sobre esse item, mas creio que nós, servos de Deus, temos aqui uma ótima ferramenta a qual mostrar o melhor dos dons, domínio próprio. E ele colocou ainda: creio na prosperidade de Mateus 6:33. Bom, falando sobre um pouco do que o Ednardo comentou, eu queria também que você comentasse, eu acho que um outro item importante. Para nós, que estamos numa condição financeira, né, tranquila, estabilizada, diante de uma pandemia, com tantas famílias passando necessidade, qual que é o nosso papel também, como cristãos, diante de um cenário tão difícil, não só no Brasil, como no mundo? Como também devemos aplicar os nossos recursos e ajudar quem precisa?
Então, o Ednardo, né, falou até uma coisa importantíssima que eu tinha anotado aqui, que ele cita Mateus 6:33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, né, e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Ou seja, a gente tem que realmente colocar, quando falamos em planejamento financeiro que agrada a Deus, colocar esse reino dele em primeiro lugar. E também naquilo que você falou, as famílias que estão, mas não estão passando por tanta restrição e que podem ajudar. Na verdade, todos nós podemos ajudar, viu, Michele? Mesmo às vezes que você está numa dificuldade, mas você vê outro em dificuldade maior. Então você pode exercer a generosidade. Mas é claro que se você está num momento de tranquilidade financeira maior, Então, mais uma vez, está aí a oportunidade para todas as pessoas. Então, eu digo que a generosidade, ela é ampla. Se você vai para o Antigo Testamento, tem generosidade. Novo Testamento, tem generosidade. Temos o exemplo dos crentes da Macedônia, né? Que ajudaram, inclusive, num momento de restrição financeira que eles estavam. Mas, mesmo assim, eles quiseram ajudar os crentes lá de Jerusalém. Então, sempre exercer essa generosidade, como o nosso ouvinte pontua também, até mesmo na igreja local, né, com as suas contribuições, né, mensais, sejam dízimos, sejam ofertas, e também visando a nossa família e as pessoas que estão em necessidade também.
Bom, agora nós temos muitas dívidas de começo de ano, como nós falamos. Qual a melhor alternativa? Você parcelar em o máximo de vezes que puder, ou quem tiver o dinheiro já pagar à vista? Qual é a melhor alternativa?
Olha, eu acho que se você tem os recursos, é melhor você quitar e ficar com maior tranquilidade. Mas, veja bem, não quer dizer que você não possa também fazer o parcelamento, porque se você tem aquele recurso e você tem, consequentemente, uma reserva, e você, por exemplo, se você parcelar sem juro, você pode ir aplicando aquele dinheiro também e tendo até ali uma rentabilidade que você pode utilizar. E ao mesmo tempo, como você tem o dinheiro, qualquer dificuldade você pode usar aquele dinheiro até para uma outra necessidade emergencial que possa surgir também.
Pastor, programa Finanças em Ação, gente, toda segunda, quarta e sexta, 7h45 da manhã aqui na programação. Então ouçam, porque é um programa que sempre vai trazer ensinamentos, princípios da Palavra de Deus sobre essa questão de finanças. A gente agradece muito a sua participação. Para o nosso ouvinte que quiser conhecer mais, né, do seu trabalho ou entrar em contato, tem alguma rede social, e-mail, algum contato que ele pode te procurar?
Sim, sim. Além do programa que nós temos aqui na rádio, né? Nós temos o nosso portal, que é o finançasparaavida.com.br, quer dizer, www.finançasparaavida, repete o A e sem o cedilha, né? Então, finançasparaavida.com.br. Lá ele pode acessar também outras informações adicionais. Mas não deixa de assistir ao nosso programa. São aquelas gotas de sabedoria que, se colocadas em prática, vão fazer toda a diferença na vida financeira para este ano, né, de 2022.
Muito bem. Então, o tema do nosso programa de hoje sobre planejamento financeiro. A entrevista foi com o pastor Paulo de Tarso, apresentador do programa Finanças em Ação. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Michelle, você e o Fábio e a todos os ouvintes. A gente se vê em breve.